E hoje, dia 8 de janeiro de 2025, completamos 2 anos dos atos antidemocráticos cometidos lá em Brasília, na sede dos Três Poderes. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio da Rádio CBN Amazônia Belém, o Rômulo Pinheiro, que é colunista de política aqui da CBN Belém. Boa tarde, seja bem-vindo, Rômulo.
Muito obrigado, Brenda. Muito feliz aqui em participar presencialmente. Nós que estamos todas as quartas-feiras pela manhã sempre pelo Skype. Então, todas as vezes que estou à cidade, muito contente de estar aqui nesse belíssimo estúdio.
Muito legal te receber também pela primeira vez, né, presencialmente aqui no estúdio, Rômulo. Seja sempre muito bem-vindo. Eu queria que você começasse a nossa entrevista, né, esse bate-papo sobre esse dia 8 de janeiro, relembrando aí para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento, o que foi esse dia, né? O que foi que aconteceu, né? Manifestantes invadiram ali a sede dos Três Poderes, o Congresso, o Palácio do Planalto, enfim, o Supremo Tribunal Federal. Houve um quebra-quebra. Só relembra para a gente o que aconteceu há 2 anos atrás.
Pois é, Brenda. Para chegar nesse ponto, e importante que a gente esclareça essas circunstâncias, ali foi só o ápice de uma circunstância que já estava ocorrendo desde julho de 2022. Então já havia um receio muito grande que eventualmente não houvesse continuidade no governo e começou-se a se plantar algumas, já de 2019, enfim, desde a época das fake news, mas se intensificou um planejamento para questionar o processo eleitoral de maneira mais efetiva a partir daquele mês de julho daquele ano. E se convocaram embaixadores para dizer que as eleições estavam viciadas, que havia um risco muito grande de que a vontade popular não seria aquela. E isso foi intensificando durante o segundo semestre de 2022, até que após a eleição nós tivemos aqueles eventos em Brasília, em dezembro, da data da diplomação do presidente atual, em que houve aquela quebradeira lá em Brasília, na sede da Polícia Federal. Eles queimaram um ônibus em pleno eixo monumental, próximo a 500 metros do Palácio do Planalto. Então, ali, aqueles atos de vandalismo, já em dezembro, aproximadamente dia 12, já demonstravam o ânimo de que, como estava sendo consertada aquela circunstância. Né? Ou seja, aquele conserto, aquela organização para talvez gerar um questionamento à posse, para impedir a posse do presidente atual. E isso culminou logo após, uma semana depois aproximadamente, com a tentativa de explosão do próprio aeroporto de Brasília, naquele atentado que ficou claro que foi desmontado a tempo. Eu relembrei isso hoje pela manhã. Quem conhece o aeroporto de Brasília, Brenda, ele tem um tonel grande de combustível bem na frente, imenso, de reposição dos aviões. E a bomba estava instalada ali próxima. Por muito pouco não explodiu, causou uma catástrofe intensa. A pessoa foi presa, a bomba foi desarmada. Na verdade, a bomba não estourou por falha, mau uso do próprio detonador, mas era apta a explodir. Então, ali você tinha uma cadeia de eventos que estava levando aquilo. Só não sabia que ia gerar aquela situação toda, né? Uhum. Mas já havia, por exemplo, os incitadores, os financiadores, a cidade aqui. Em Belém eu não estava aqui naquela época, mas os quartéis estavam aí à frente, aquelas pessoas do quartel. E o comando geral lá do exército, lá em Brasília, é um setor militar urbano, fica numa área bem, uma via muito larga, e uma área de praça, então é muito grande, é um local aberto, uhum. E é uma multidão ali na frente, e aquelas situações de faixa, aquela confusão toda, né? Então, quando aconteceu aquilo no dia 8, já estava prevista essa movimentação até a esplanada dos ministérios. O setor militar urbano para a esplanada são menos de 3 quilômetros, é bem próximo, é uma reta simplesmente. Então, já se havia essa programação, a Polícia Militar já sabia que ia haver esse deslocamento, já se sabia que havia várias caravanas de outros estados se dirigindo a Brasília, prometendo essa manifestação na esplanada dos ministérios. Inclusive, Brenda, isso é até alvo de um inquérito atual contra a cúpula da PMDF, que responde por omissões, sabendo dessas movimentações e dessas promessas de invasão de prédios públicos. Não se sabia que ia gerar esse avanço todo, mas se sabia que havia uma pressão para entrar no Congresso Nacional e principalmente no Supremo Tribunal Federal, que à época não existia aqueles gradis que existem hoje, não existia aquilo ali. E, claro, não se esperava aquela avalanche de pessoas fazendo aquilo. Quando a gente fala não se esperava, na verdade é o que tomou, mas já se havia um rumor muito grande que sim haveria algum tipo de problema. A cúpula da Polícia Militar do DF sabia disso, o governador do Distrito Federal também sabia disso, o secretário de Segurança, que havia sido ministro da Justiça, que virou secretário de Segurança do DF, também sabia, estava nos Estados Unidos, sabendo o que poderia acontecer, e até para negociar a retirada dos manifestantes, teve que haver uma conversa do ministro atual da Justiça com a cúpula da PMDF e do Exército, que não havia qualquer possibilidade de remoção daquelas pessoas. Ou seja, havia ali um conserto muito grande para gerar o que aconteceu. Uhum. Então, o dia 8 em si, basicamente, foi só um ápice de todo um processo de meses até aquele fatídico dia.
Rômulo, quando a gente fala que as forças responsáveis pela segurança ali daquela área não responderam, né, antes do ato acontecer, a gente está falando também em conivência, quem sabe, desse ato em si?
Vamos pensar, Brenda, e isso é um fato, não é uma opinião, aquelas pessoas foram escoltadas até a esplanada dos ministérios. Como eu falei, a Estação Militar Urbana, onde concentra-se o Comando Militar do Planalto, é a área central ali do Comando Municipal do Exército, ela fica numa reta, como se fosse a Doca de Souza Franco, numa reta, 3 quilômetros à frente você tem lá a Esplanada dos Ministérios. Então, quando os manifestantes saíram, eles foram escoltados pela Polícia Militar do DF até aquela localidade. Não somente nisso, até o local, mas quando adentrou-se no Congresso Nacional, os próprios policiais também franquearam essa entrada, orientando onde as pessoas tinham que se dirigir. E parte da Polícia Legislativa também. Então, para quem não conhece lá, o Congresso Nacional tem a Polícia Legislativa. É uma polícia diferenciada, só deles, ali para proteger os órgãos internos daquela estrutura. Mas parte daqueles policiais, parte, não foram todos, estavam orientando para onde os manifestantes teriam que se dirigir até as câmaras principais ali da Câmara e do Senado, até as salas principais da Câmara e do Senado. Ou seja, havia ali toda uma orientação de até para onde deveriam ser levados para, entre aspas, protestar. E a gente sabe que, desde o início, houve uma barreira para impedir esse acesso com bomba, efeito de gás lacrimogênio, e mesmo assim, uma vez lá dentro, ainda houve essa, se você quiser colocar como conivência, é uma palavra até bonita, né? Mas esse auxílio que eles tiveram para depredar os órgãos e prédios públicos na capital federal.
Agora, Rômulo, não era uma manifestação normal, né? Porque muita gente pode analisar assim, eles estavam ali para se manifestar contra, né, o resultado das eleições, para não chegar, né? Era necessário que tivesse essa quebradeira toda? Não, né? Mas assim, não era necessário chegar à quebradeira, era uma manifestação, né? Entre aspas, deveria ser uma manifestação. Não era uma manifestação comum, né? Porque houve essa invasão, né, nos prédios e a depredação em si. Para poder a gente explicar aqui para o nosso ouvinte que há o direito a manifestar, a gente tem, né, o direito de manifestar, né, publicamente o nosso descontentamento com decisões políticas, enfim, públicas, mas aquela manifestação não era qualquer manifestação e uma manifestação aceita, vamos dizer assim.
E aí, Brenda, parte também para aquela questão da ideologia política. Então você vê, qual é a narrativa que se faz para justificar aquela circunstância? Então você vai ter do lado dos manifestantes, a informação de que aquilo ali saiu do controle, ou seja, que era uma manifestação pacífica e que ao chegar ali na esplanada, alguém ali começou a fazer uma baderna e ali saiu do controle. Então essa é a informação, que aí vai por esse caminho. Por outro lado, eu moro ali na capital, eu acompanhei, a gente mora ali, Brenda, a gente está acostumado com manifestação, é muito comum, né? Então não muda o dia a dia da cidade, tá? Mas aquelas manifestações, elas já estavam prometendo isso já de algum tempo, não é uma manifestação que meramente saiu do controle no momento que chegou na esplanada. Já havia movimentação, não somente de frases, mas de faixas. de grupos, de redes sociais, informando que eles iam fazer, entrar, expulsar,
invadir.
Ali já havia uma programação para fazer aquilo. É claro que não vai se colocar que vai quebrar tudo, mas enfim, já havia uma manifestação expressa de tomar os prédios públicos e retirar, nem que fosse a força, os representantes dos poderes desses prédios, ainda que simbolicamente. Então, ainda que se possa entender que alguém fugiu do controle, aquilo ali foi algo concatenado, preparado, financiado, estimulado por várias e várias pessoas. É exatamente essas pessoas, são essas pessoas que estão investigadas agora nos inquéritos que a Polícia Federal mantém abertos, para descobrir quem são os incitadores, os executores, aqueles que foram até a esplanada, e os incitadores que ficaram no Comando Militar do Planalto, ali no Comando Militar Urbano, ou seja, não foi todo mundo. Alguns permaneceram na base do Comando do Exército, manifestando, e outros foram até a esplanada, aqui mantendo o suporte logístico, refeição, água, barraca, etc., e os demais foram até lá. Então tem aqueles que incitaram, aqueles que foram os executores dos atos, e os financiadores também que mantiveram aquela rede de transporte de ônibus, instalações, refeições em geral. Então, havia uma organização e manter aquela quantidade de pessoas não é para qualquer circunstância, não é algo que se organiza do dia para a noite. Havia uma estrutura bastante complexa de organização de pessoas, inclusive Mauro Cid, inclusive, falou isso no seu depoimento, tem na Polícia Federal, que havia ali um suporte de vários membros da sociedade em geral que davam essa organização e financiando também tudo isso. Daquelas 5, 6 mil pessoas que estavam ali inicialmente, pelo menos 1.680, o último levantamento que foi feito, foram denunciadas pelos atos. E dessas 1.600, umas 370 foram condenadas. Então, ainda é um número muito baixo, comparando-se ao que aconteceu naquele momento e como que isso estava concatenado para gerar o que gerou. É o que a polícia vai tentar resolver a partir de agora.
Rômulo, a gente tem uma movimentação aí agora para responsabilizar quem incitou, quem financiou e tudo mais. A gente vê também até algumas pessoas já presas, como né, o vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eu te pergunto, na tua avaliação, né, o governo anterior teve algum envolvimento no agravamento das tensões políticas para chegar a esse ponto aí do ato do 8 de janeiro?
Então, nós vamos partir de um ponto em comum, porque são inquéritos diferentes, mas que têm a mesma origem e têm a mesma relação. Porque nós comentamos hoje pela manhã, inclusive, da prorrogação do inquérito das fake news, desde 2019, mas foi esse inquérito que chegou nessas investigações de outros fatos. Por exemplo, ao inquérito em andamento da tentativa de golpe de Estado, em que foram indiciados 38 pessoas, 40 pessoas, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por este inquérito que está preso o general Braga Neto. Uhum. A situação é que ele havia ali tentado influenciar num depoimento, comprar ali o silêncio de algumas pessoas e foi preso em prisão preventiva. Mas se você olhar bem, Brenda, está tudo concatenado, porque a partir dessas tratativas lá de julho de 2022 é que vem aquele histórico que eu comecei a debater para chegar no 8 de janeiro. Então, ali havia vários instrumentos de incitação aos eventuais não apoiadores do presidente eleito, ou seja, aqueles eram contrários, incitando a questionar resultado de urna, incitando. Havia ali uma coordenação central política, que esse inquérito já finalizou o inquérito, inclusive, né? Ele indicou que havia uma concatenação política para que justificasse um questionamento nas eleições e acabou gerando o que nós vimos no dia 8, infelizmente.
Perfeito. Agora a gente vai fazer um rápido break aqui na nossa entrevista com Rômulo Pinheiro. São 3 horas e 18 minutos, falando sobre o 8 de janeiro de 2025, fazendo 2 anos hoje dos atos antidemocráticos em Brasília. Voltamos já.
CBN, Tarde de Notícias.
CBN
CBN, Tarde de Notícias.
Tarde de Notícias de volta, 3:20. Nesse momento, a gente está conversando com o Rômulo Pinheiro, nosso colunista de política aqui da CBN Amazônia Belém, falando sobre os 2 anos dos atos antidemocráticos lá em Brasília, cometidos, né, em 8 de janeiro de 2023. E a gente está retomando um pouquinho aqui, cronologicamente, o que aconteceu, né, tentando buscar aí também as motivações. Falamos no bloco passado, ainda há pouco, sobre se o governo anterior, né, tinha ou teve alguma influência na culminância do 8 de janeiro. E aí eu te pergunto agora, Rômulo, né, o que que, na tua avaliação, levou essas pessoas, né, a se tornarem tão violentas, a tomarem esse papel de violência dos três poderes, né, se incitarem contra? O que foi que levou, na tua opinião, assim, essas pessoas a aflorarem esse tipo de atitude?
Olha, vamos tentar olhar sobre o viés da Polícia Federal. O que a Polícia Federal nos indica? Até porque é o órgão responsável para essa investigação. A Polícia Federal nos indica que, em razão de uma organização do chamado Gabinete do Ódio, começou-se então a disseminar de maneira vasta uma série de informações, e essas informações elas acabam levando a um acirramento dessas ideologias. E eu sempre bato aqui, sempre bato todas as quartas-feiras, como a ideologia ela é prejudicial no pensamento crítico das pessoas, porque ela encaixota o pensamento, você não consegue sair daquela caixa. Então, tudo aquilo que sai do meu viés de confirmação acaba sendo descartado. Então, se cria uma imagem, uma construção de um mito, de um ser que vai para resgatar a moralidade, o ataque à corrupção, o governo anterior com denúncias, e o novo governo vem com esse resgate dos devidos valores morais. Muita gente para... E aí há um critério sociológico também, Brenda, de que as pessoas gostam de vestir esta aura de uma moralidade, talvez para esconder algo que não queiram mostrar, mas se transveste de cidadão de bem. Então, eu sou responsável agora pela defesa da moral, dos bons costumes, da família. E esses pensamentos vão se culminando com essa defesa da ordem, da pátria, que são argumentos bem vazios no sentido prático do dia a dia. Porque você vê, há uma série de informações de pessoas que se dizem defensoras desses dons morais, e a vida privada totalmente desarrazoada, né? Totalmente contrário ao que prega na versão online da vida. Mas isso vem tomando um corpo muito grande, ou seja, você passa a defender valores, que às vezes na vida privada você nem pratica, mas dá aquela aura de que você é uma pessoa realmente comprometida com a moral, com os bons costumes, cidadão de bem, e que defende valores contra a corrupção. E a pessoa vai lá e fica com o troco da padaria, e fura um sinal vermelho, e não respeita uma fila. Aqui na cidade está terrível o trânsito, Brenda. Eu estou sofrendo. Uhum. Uma barbaridade aqui. E o pessoal não respeita sinal vermelho, não usa capacete. Quer dizer, mas se você questionar essas pessoas que não respeitam as regras básicas, mínimas de convivência, são defensoras da família, da ordem, dos bons costumes, da moral. E isso acaba juntando com a questão que tem o componente também religioso. Algumas pessoas têm a ideia de que o outro lado é contra a família, é contra a religião. Então, vai somando esse caldeirão de culturas diversas, de religiosos ou de gente que começa a defender pautas de defesa da família, e encaixotando numa ideologia, aí soma-se a isso um peso de informações sobre falsas sobre político A, B ou C. Isso na cabeça de alguém que não está acostumado a ter um pensamento mais crítico, leva esses acirramentos de pensamento, como o bandido, aqueles velhos ditados, que são culturais para muita gente ainda, o tal do bandido bom, bandido morto, é ver a justiça com as próprias mãos. Mas quando é com a gente não acha bonito, né? Ser acusado indevidamente de alguma coisa, para o para a gente não é interessante, mas para o outro, ah, tem que prender mesmo, tem que bater mesmo, tem que morrer mesmo, porque roubou, porque matou. Então, são argumentos, inclusive aqui, eu não acompanhei eleições daqui, que eu não moro aqui, mas havia um candidato aqui que defendia essas pautas de matar os outros, de esses extremismos da vida que a gente conhece. Uhum. Né? Então, isso acaba gerando esse acirramento, tanto pela disseminação de informações em massa, distorcidas da realidade, como também essa questão sociológica da pessoa querer vestir uma imagem de bom cidadão, quando na verdade não é. É só uma questão da falta de pensamento crítico. A gente começou a torcer para político ao invés de fiscalizar político. O que ele faz de certo é certo, o que ele faz de errado eu não vou fingir que eu não vejo, eu vou relativizar, porque eu estou encaixotado na minha ideologia, nada que sai dali é válido para mim, saiu do meu viés de confirmação, então eu simplesmente vou ignorar. Meu presidente pode matar 3, 4, mas tá certo, entendeu? Pode fazer acontecer. Então acaba isso gerando esses acirramentos, gerando esse pensamento extremista para muita gente. E, infelizmente, é uma tendência mundial, não é só do nosso país, infelizmente.
Rômulo, é triste a gente acompanhar que, digamos assim, por pouca coisa, a pessoa chega à barbárie, né? Porque foi o que aconteceu lá. Não morreu ninguém, graças a Deus, né? Mas tivemos aí a depredação do patrimônio público federal, né, da União, né, e chegamos a ver essas pessoas, como você falou aí, com essas ideologias e uma mistura de outros fatores também, desenvolvendo ali a insegurança naquele local, que aí é o ponto que eu queria também retomar contigo, sobre a segurança institucional, a segurança pública ali daquele local. Como é que foi possível, né, atentar a barbárie chegar e a fazer essa ruptura aí, a chacoalhar a segurança ali da Praça dos Três Poderes.
E você imagina, Brenda, que o Distrito Federal, ele tem uma estrutura, em tese, para ter mais fortificada, porque abriga a sede dos poderes, uhum, no país, os três poderes principais do país. Mas naquele momento, lembrando, secretário, o ministro da Justiça do governo anterior, que ajudou a propagar essas ideias também, virou secretário de Segurança Pública do governo do Distrito Federal logo no outro ano, ou seja, acabou o mandato do presidente Bolsonaro, o ministro saiu e foi ser secretário de Segurança Pública do governo do DF. O governador do DF, atualmente ainda, Ibanez Rocha, muito ligado ao ex-presidente e, claro, não moveu, ou pelo menos o inquérito aponta isso, não moveu muitas forças para tentar impedir o que se sabia. O que a gente sabe lá, Brenda, não é que o governador, por exemplo, a rede de segurança pública do DF tenha incentivado, mas sabendo e avisado e notificada, também não manifestou-se para impedir que aquilo acontecesse. O ministro, à época, o ministro Flávio Dino, à época ministro da Justiça, salvo engano, avisou, ligou para o governador Ibanez Rocha várias vezes, o governador não atendeu, enfim. Há um inquérito que investiga não somente o governador, como a alta cúpula da PMDF em relação a essas omissões na segurança institucional do Distrito Federal e da capital da República. Somando-se a isso também a questão do alto comando do Exército, que também não auxiliou a evacuação das pessoas que estavam na frente do Comando Militar do Planalto. Então você tem aí instituições vinculadas a essas ideologias apoiando ou não autorizando ou não aceitando a eleição de 22.
Qual é o impacto que isso tem, né, nas instituições, nessas instituições?
Hoje já vem diminuindo um pouco, porque você vê que lá em Brasília, é um ditado que a gente fala sempre, mas enfim, não é meu, mas enfim, é um ditado antigo, que lá o pessoal troca de meia sem tirar o sapato, né? Ou seja, o pessoal é bastante esperto, faz coisas que você nem vê e nem percebe, entendeu? Ele consegue trocar de meia e não tirar o sapato e você nem percebe. Então, há uma certa acomodação. O governo da ocasião vai acomodando aqueles principais descontentes, isso vai se aquietando, as pessoas vão se encaixando ali.
A poeira vai baixando.
A poeira vai baixando, mas ainda assim há uma questão ideológica muito grande nas Forças Armadas. Você vê agora a premiação do Globo de Ouro, o pessoal, ao contrário, não estava...
Não aceitou a premiação.
Não aceitou a premiação da primeira atriz brasileira a ganhar o prêmio. Por quê? Porque era um filme que era... em tese contra, enfim, a direita, né? Mas enfim.
A gente vai para um intervalo rápido, repórter CBN, voltamos já. Três horas e 33 minutos, tarde de notícias de volta, conversando aqui com Rômulo Pinheiro, colunista de política da Rádio CBN, falando sobre os 2 anos dos atos antidemocráticos em Brasília. Rômulo, o governo federal teve uma resposta razoável depois dos atos de 8 de janeiro, logo depois?
Olha, Brenda, houve uma articulação muito grande junto com o próprio Supremo Tribunal Federal para resgatar essa imagem de organização que ficou muito manchada, de fato, com relação ao que aconteceu. Porque, veja, em que pese haver a necessidade de suporte do governo do DF ali na região, mas também a Polícia Federal demorou a dar uma resposta apta à situação. E eu me recordo que logo no mesmo dia o presidente Lula esteve junto com a ministra Carmen Lúcia analisando o que aconteceu no Supremo, a depredação. E hoje tem um memorial lá dentro do Supremo Tribunal Federal com restos da depredação, com objetos que foram quebrados, que não foram restaurados. Hoje nós temos uma memória daquilo que aconteceu. Inclusive, nós tivemos uma cerimônia hoje pela manhã. Então, a questão da memória do que aconteceu realmente vem sendo bastante eficaz para evitar novas tentativas de abolição do Estado Democrático de Direito. Agora, naquele momento, não foi eficaz, porque havia o secretário de Segurança, se não me engano, na época, adjunto do Ministério da Justiça, era Paulo Capelli. E ele jornalista, ele não era da área do direito, né? Mas mesmo assim conseguiu concatenar uma organização inicial logo depois dos atentados, mas que por alguns dias ainda a cidade estava ali em caos. Não havia circulação de pessoas, não havia como chegar, até porque você vê, foram presas várias pessoas, não havia um local onde eles ficarem, a circulação de ônibus para levar as pessoas lá não foi adequada, não tinha também uma concatenação das políticas públicas da cidade para desobstruir as vias. Então, esse início foi bastante caótico, até porque era o início do governo também, a estrutura de transição ainda não estava bem montada. Então, a gente pode acreditar isso ao início de um governo que ainda não estava nem estabilizado, né, que demorou a dar essa resposta eficaz. É claro que nas outras semanas isso foi se acalmando, mas esse início foi realmente bastante complicado para o ex-presidente, aliás, para o atual presidente. Inclusive, nas primeiras semanas, um retrato disso, Brenda, foi até aquela informação que alguns objetos do Palácio Planalto tinham sido subtraídos ou depredados, na verdade não tinham sido, gerou até uma ação contra a atual primeira-dama. Então, foi muito caótico, não só por início de governo, mas também pela situação que se apresentou. As pessoas não sabiam como reagir àquela situação, era algo inédito.
Inédito, exato.
Nunca aconteceu aquilo. Uhum. E não se confiava também em pessoas que estavam na gerência do gabinete institucional, no GSI. Ainda havia componente do governo anterior que não haviam sido exonerados. Então havia essa desconfiança com alguns membros do GSI, do gabinete institucional, e com membros da alta cúpula das Forças Armadas e da PM do DF. Então não foi adequado, mas também por esse conjunto de fatores que a gente comentou agora.
Rômulo, como é que tu avalias a questão do julgamento, né, dos envolvidos? Como você falou aí, mais de 1.500, né, ações penais, muitos a gente acompanha pelos noticiários, se exilaram na Argentina, né? A gente teve 5 réus envolvidos que já foram absolvidos, né? E a gente tem também alguns cumprindo já condenações, alguns em prisão domiciliar. Como é que tu avalias esse julgamento dessas pessoas?
Alguns eu acompanhei. Tem os casos célebres, né? A dona Fátima de Tubarão, aquele caso clássico, né? Pegou 17 anos de cadeia. E as pessoas... E aí, Brenda, as pessoas olham de fora... Pensa assim, poxa, mas aquela senhora pegou 17 anos de cadeia porque ela quebrou uma mesa e tal. Se você colocar os crimes praticados, isso é uma previsão legal, está no Código Penal. Tanto que se eu furtar alguém ali na rua, eu vou ser preso da mesma forma, é um crime. Cinco crimes ali, ó. Então, foi tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, foi tentativa de golpe de Estado, foi associação criminosa, dano qualificado e depredação de patrimônio público. Cada crime desses aqui são penas razoáveis. Somadas, você vai ter 12, 13, 14 facilmente. Imagina, Brenda, se você ou qualquer pessoa entrar aqui no fórum da cidade e quebrar a mesa do juiz. Juiz daqui da criminal. Você entra lá, quebrou uma mesa, quebrou lá e xingou o juiz. O que vai acontecer? Agora você imagina a mesma circunstância dentro da maior corte de justiça do país, o Supremo Tribunal Federal. Então, essa proporção, as pessoas perderam essa noção. São crimes graves. Então, você tem tanto casos em que as pessoas que depredaram não somente o órgão público, mas também atentaram contra o próprio Estado de Direito. Existe um artigo, claro, um Código Penal, que diz que tentar fazer isso gera uma punição de tantos anos. A pessoa cometeu, está ali, foi julgada. Um dos que foram absolvidos, você falou nas absolvições, teve a prisão preventiva revogada agora dia 3 de janeiro. Era uma pessoa que estava passando por lá, um morador de rua, e ficou preso um ano. Então você tenta, é claro, os excessos do outro lado também, com certeza. São procedimentos que foram, por exemplo, você sabe que tem audiência de custódia, para analisar a situação da prisão, se era legal ou não. Muita gente critica porque não entende o procedimento, mas enfim... Quando alguém é preso em flagrante, ela é levada para um juiz para analisar as circunstâncias da prisão. Pode ser solto ou não. Então, esse rapaz, por exemplo, morador de rua. É morador de rua, nas circunstâncias que ele estava procurando abrigo naquele local. E foi preso no meio de todo mundo. Bastava o juiz analisar a situação e mandar soltá-lo. Dava para ver que ele era morador de rua. Não foi feito. Ele ficou preso um ano. Então, você, dentre essas 1.600 pessoas, você vai ver, com certeza, casos que houve excessos. De várias naturezas. Mas, no apagar das luzes, ou seja, do que aconteceu, as penas, em que algumas pessoas questionam a quantidade das penas, enfim, o tamanho das penas, mas na hora que você vai calcular isso, pelo crime praticado e pelas provas apresentadas, realmente fica aproximado do que está previsto na lei. Não nos esqueçamos, Brenda, que essas pessoas produziram provas contra elas mesmas, elas publicavam nas suas próprias redes sociais, fazendo vídeos de quebrando coisas, ou seja, não é algo que foi aleatório, eu vou te pegar aqui, eu vou te dar 15 anos de cadeia. Não é assim. Alguns processos, e aqui posso falar porque acompanhei lá em Brasília, tem lá o vídeo da pessoa, ela, na própria rede social dela, subindo a mesa, quebrando, xingando, ameaçando, rasgando a cadeira do ministro Gilmar Mendes, rasgando a toga do ministro Alexandre de Moraes e entrando no próprio Palácio do Planalto, quebrando tudo. Então, havia para grande parte dessas pessoas uma prova muito robusta de que fizeram o que fizeram e havia uma previsão legal para isso. Deu no que deu. Tem pessoas presas até hoje, com penas consideráveis e, claro, salvo os excessos que a justiça vem tentando afastar, mas grande parte trouxe para si mesma essa condenação, tanto com as condutas e com as próprias provas do que fizeram, infelizmente.
E teve gente que ainda não recebeu nada, né? Tá livre.
E teve gente que não somente não recebeu, como financiou, como incitou, auxiliou e até agora nada. É por isso que o inquérito foi prorrogado por mais 6 meses também, para apurar, tem mais 20 depoimentos para serem tomados. É que o problema é que o inquérito policial, Brenda, não dura 6 anos. Esses inquéritos têm prazo de 15 dias, 10 dias, dependendo do tipo de investigação. Mas é claro que um caso como esse, que é muito complexo, ele pode ser prorrogado. Só que a crítica a complexidade já está muito extensa esse prazo, ou seja, já há uma pressão até do próprio Supremo para encerrar esse inquérito e foi prorrogado por mais 6 meses. Então, não sejamos aqui, não existe mocinho e bandido nessa história. Tem que analisar com um olhar crítico tudo isso. Então, de fato, há uma, um excesso no Supremo com relação a esse inquérito, porque passou do tempo, ele está sigiloso até hoje. Tem coisa que você não consegue acessar. Até os próprios advogados que estão defendendo pessoas aqui não têm acesso. Então, isso é uma crítica muito grave que se faz no procedimento desse, entendeu? E isso é um problema também, Brenda, porque você vê atrás a famosa Lava Jato. Então, a ideia inicial era boa, se atropelou tudo pelo meio do caminho e aí anulou-se tudo depois. E o pessoal reclama, mas aí livraram não sei quem. Mas por quê? Porque o procedimento, o caminho foi errado. O que começa errado, termina errado. Em processo penal, essas nulidades geram uma nulidade ao final do acabou tudo e você tem um retorno como era antes. Infelizmente, por erro das próprias autoridades que estão investigando e julgando essas pessoas.
Rômulo, vamos analisar aqui, para a gente encerrar a nossa entrevista, o cenário político atual. Né? Passaram-se 2 anos, né? E a gente tem a sensação que foi ontem que aconteceu isso lá na Praça dos Três Poderes, enfim, no Palácio do Planalto, enfim, no STF. Como é que isso vem impactando o campo político até esse momento, né? Se passaram 2 anos, quais são os reflexos que a gente ainda vive hoje dentro do campo político, a gente falando dos três poderes, do judiciário, do legislativo e do executivo?
O que a gente percebe é que ainda há esse antagonismo de visões, ou seja, aqueles que apoiam o ex-presidente e os que apoiam o atual presidente. A diferença, Brenda, é que já está havendo, pelo menos a última pesquisa Quest saiu essa semana passada informando, já uma mudança no espectro dos apoiadores do ex-presidente para talvez apoiar novas lideranças dentro desse espectro da direita. Para que parece absurdo o que eu vou falar, mas para quem está acompanhando não é. Um cantor famoso aí disse que vai se candidatar a presidente da República. Isso causou um burburinho dentro da própria família do ex-presidente, grande, entre os seus apoiadores, porque se viram traídos. Porque ali é uma questão, o governador do estado de Goiás, nosso vizinho lá, tem essas pretensões políticas também, está incentivando o cantor famoso a se candidatar. Ou seja, já há na direita ali um racha sobre se o ex-presidente vai ser viável ou não em razão da sua inelegibilidade.
Como não e se... da ligação com esses atos.
Exatamente. Não somente por essa ligação com esses atos, mas também pelos próprios inquéritos que responde lá no passado, antes dos atos. O inquérito das joias, o inquérito das vacinas, né, das influências em relação de outras circunstâncias e nomeações. Ou seja, o presidente se vê com alguns inquéritos em andamento ainda até hoje e já está inelegível por outros atos. Então, já se percebe que o campo político não vai ser alterado até as próximas eleições para rever essa inelegibilidade do ex-presidente da República. Aí você tem o que levou a isso, aquele ataque ao Supremo recente, aquela pessoa morreu, se explodiu lá na frente do Supremo. Esses outros ataques, recentemente foi preso um indo a Brasília, via da Bahia para Brasília para explodir alguma coisa lá. Então, você começou a ver novamente um recrudescimento desses ataques às instituições democráticas. Sim. E isso foi esfriando a política, a pauta da anistia lá no Congresso Nacional para os condenados de 8 de janeiro, que iria aproveitar também o ex-presidente da República. Então, isso, claro, tem um outro ditado antigo de um político lá de Minas Gerais, que dizia que a política é como as nuvens do céu, Brenda, ou seja, elas podem mudar com o passar do vento. Então, o que nós estamos falando aqui é hoje, né? Mas daqui a 2 anos isso pode mudar. Mas hoje, qual é a perspectiva? De abandono da família Bolsonaro com relação à perspectiva de candidatura nas próximas eleições e encontrando, buscando à direita um novo nome para um novo viável possível para concorrer às próximas eleições. E no campo da esquerda também há uma articulação, porque a saúde do presidente não vem apresentando aí, a gente está sabendo, um suporte para mais 4 anos, o presidente da República já está na idade avançada, apesar de estar fazendo seus atos aqui, mas realmente não se tem essa confiança que ele vai ter essa saúde mantida até as próximas eleições e para um novo mandato de 4 anos, mas também falta um nome forte à esquerda que possa garantir uma eleição também em 2026. O ministro da Economia, Fernando Haddad, vem tentando fazer isso, mas enfrenta muita resistência. E dentro da direita se discute Flávio Dino também, mas não tem o mesmo peso político do presidente atual. Então, ainda totalmente incerto esse campo. se especulava até um pouco tempo atrás o atual governador do estado do Pará como vice do presidente Lula também. Então você tem aí um conserto muito grande de pessoas que estão aí na lista de presidenciáveis para 2026 e é algo estritamente difícil desse prognóstico há 2 anos, porque política as coisas mudam com o estalar dos dedos, Brenda.
Só para a gente finalizar, a lição que fica?
Lição que fica, pensamento crítico. Nós aqui, nosso TV aqui como propagadores aqui de informações, é tentar ilustrar as pessoas, sair desse espectro ideológico. Eu sou de esquerda, sou de direita. Você pode até ter um ramo de político, né? De pensamento, mas sair dessa ideologia fechada de pensamento. Então, se o meu político fez algo de errado, você vai criticá-lo também, independente do ramo político que ele tenha, da orientação política que você siga. Então, tentar entender, hoje, o passado, nós éramos críticos dos políticos, hoje nós somos torcedores de políticos. Então, entender é que a gente está ali para cobrar essas pessoas. A gente vota, ganhou meu candidato, ok, eu estou feliz. Mas no 1º de janeiro, já é hora de cobrar. E essa postura política, crítica, que em vários outros países nós temos, aqui no Brasil, ganhou-se esse tom de torcida que não deve prevalecer, pelo menos essa ideia que a gente tenta propagar aqui no nosso rádio.
Perfeito. Rômulo Pinheiro, colunista de política da CBN, analisando aí os atos antidemocráticos em Brasília, completando hoje 8 anos. Rômulo, fico muito lisonjeada, 2 anos. Fico muito lisonjeada em te receber presencialmente aqui no nosso estúdio e venha mais vezes, a gente está aqui aberto.
Muito obrigado, Brenda. Semana que vem eu estou de volta e espero te encontrar de novo aqui também.
Obrigada, Rômulo, pela presença. 3 horas e 49 minutos. Intervalo, voltamos já.